Mulheres e homens também saíram pedalando pelas ruas e avenidas do centro de Maringá na manhã deste sábado. No alto-falante, a explicação para aquela manifestação, a luta pelo fim da violência contra a mulher. A primeira pedalada pelo fim da violência contra a mulher foi organizada pela ONG Maria do Ingá pelos Direitos da Mulher. A coordenadora da ONG, Tânia Tait, explica que a estrutura oferecida hoje no Paraná para o combate à violência contra a mulher precisa ser aprimorada. Maringá, por exemplo, tem casa-abrigo, Secretaria da Mulher, delegacia especializada, mas esta não é a realidade na maioria das cidades paranaenses. E sem essa estrutura, fica difícil cumprir com efetividade a Lei Maria da Penha.
Cobrar das autoridades mais efetividade na implementação da Lei Maria da Penha e mais rapidez e agilidade nos processos de proteção para as mulheres. Nós temos em Maringá, por exemplo, até 15 de outubro de 2016, 1.852 registros de ocorrências de violência contra as mulheres. Destes, 1.054 se transformaram em inquéritos. Mas esses processos, eles são todos muito demorados. E eles também, eles inibem que a mulher tenha uma vida digna e plena. Na Casa Abrigo, por exemplo, nós temos 4 mulheres abrigadas com seus filhos, que, em torno de 9 crianças. Então são pessoas que tiveram que sair do seu lar, da sua vida, da sua escola, do seu cotidiano, por causa da violência. E essas pessoas, elas estão na Casa Abrigo para tentar reconstruir as suas vidas longe do agressor. Então são situações muito tristes que nós vivenciamos e que não é admissível que em pleno século XXI, um país como o Brasil ainda tenha que conviver com essa situação tão lamentável.
E essas crianças da Casa Abrigo, elas estudam? De que forma?
Não, as crianças são bem atendidas, elas estudam, elas continuam tendo uma vida normal. A Casa Abrigo, ela tem atendimento psicológico, jurídico, social, para realmente cuidar dessa situação.
Elas têm que sair da escolinha onde elas estavam?
Existe toda uma segurança, porque o agressor, ele não pode descobrir onde essa mulher e essa criança estão. Então é tudo muito sigiloso, porque se ele descobre onde elas estão, ele vai cometer um crime.
Ela tem que mudar de escola?
Tem que mudar de escola. Então a rotina das mulheres, das crianças muda, e o agressor continua andando por aí com toda a liberdade. Então isso que nós também criticamos sempre, e é necessário que o poder público tenha realmente mais rigor nessa implementação da lei. E um outro dado que nos choca bastante é que no Paraná, por exemplo, nós temos 399 municípios e apenas 18 delegacias da mulher. E as delegacias da mulher têm problemas de infraestrutura, elas não têm delegada exclusiva, elas não têm pessoal completo. Então tudo isso também faz com que os processos sejam mais demorados e que essas mulheres fiquem correndo risco, como tem corrido.
E a gente vê muitos casos de feminicídio em que a mulher tinha uma medida protetiva e mesmo assim o agressor conseguiu matar.
É exatamente essa demora que nós estamos colocando. Há uma demora entre a denúncia, entre a efetivação das medidas, entre o controle sobre esse agressor. E aí a mulher, mesmo tendo feito vários boletins de ocorrência, em muitos casos ela acaba sendo assassinada, porque ele não obedece às medidas protetivas e ele agride a mulher novamente.
E o botão do pânico seria uma saída?
Tem auxiliado as mulheres, porque aí é uma forma delas avisarem, mas também ele só vai ser efetivo se tiver polícia preparada, equipada, número suficiente para atender todas as mulheres.
A nossa luta é todo dia contra o